Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos ouve pela Rádio Senado, nos assiste pela TV Senado, o tema que me traz aqui é o tema sobre o qual a senadora Vanessa já falou, o senador Humberto Costa já se posicionou, e eu queria continuar esse debate, pela relevância que ele tem no momento de conjuntura que nós estamos vivendo. E, de fato, nós estamos vivendo tempos muito estranhos, senhor presidente, muito estranhos. Nós vemos a chegada do Obama em Cuba, ou seja, o Obama foi para Cuba, e, ao mesmo tempo, nos debatemos aqui no Brasil com uma ameaça de golpe e de negação da nossa democracia. São tempos estranhos. Esperava eu estar vivenciando esse momento histórico da reaproximação dos Estados Unidos e Cuba com a vivência plenamente democrática brasileira, com o nosso Estado de Direito fortalecido. Mas não é isso que tem acontecido, não é isso que nós estamos vendo ultimamente. Nós tivemos grandes manifestações nesse país, manifestações contra a presidenta Dilma, contra o presidente Lula, contra o PT, mas tivemos também grandes manifestações que não foram só a favor da presidente Lula, do presidente Dilma, do presidente Lula ou do PT. Foram essencialmente a favor da democracia e do Estado de Direito. Na sexta-feira, dia 18, milhões de pessoas compareceram às ruas para lutar e para dizer que não permitiam que se fizesse um golpe no Brasil. Quem foi eleito pela maioria dos votos populares, legitimamente eleito, sem nenhum problema na eleição, tem que cumprir o seu mandato. Essa é a regra da Constituição. O problema, senhor presidente, senhores senadores, é que nós viemos enfrentando uma série de situações que estão depondo contra o nosso Estado Democrático de Direito e contra a nossa democracia, e que estão consolidando uma situação para se ter um golpe frio no Brasil, como a gente diz. O que é o golpe frio? Tirar uma presidenta legitimamente eleita, sem nenhum problema no seu processo eleitoral, por conta de questões políticas, por conta de ter oposição que fomentou, desde o final de 2014, quando a presidenta foi eleita, que ela não deveria primeiro tomar posse, depois governar, depois teria que sair. E isso causou muita instabilidade no país. Obviamente que a gente tem uma grande ação investigativa no Brasil, fruto, inclusive, da conquista dessa democracia. Porque eu fico me perguntando aqui, se não tivéssemos um regime democrático, se tivéssemos uma ditadura, teria o juiz Sérgio Moro ou outros atores do Poder Judiciário, do Ministério Público ou da Polícia Federal, a mesma liberdade de atuação e de investigação? Esses dias recebi no meu Facebook, é bom mesmo que venha a ditadura militar, aí todos os corruptos vão para a cadeia e nós arrumamos o Brasil. Ledo engano, porque na ditadura militar não é que nós não tínhamos corrupção, nós não tínhamos a divulgação da corrupção e sequer o direito de combatê-la. Essa é a verdade, esse é o veredito. Então, aqueles que hoje fazem ódio com um Estado repressivo, tomem cuidado, porque esse Estado pode se virar contra as suas liberdades individuais. E é por isso que nós questionamos tanto a atitude do juiz Sérgio Moro, de Curitiba, em relação aos grampos de conversa da presidenta Dilma e do presidente Lula. Os senhores nunca me viram nessa tribuna falando mal do juiz Moro, reclamando da Operação Lava Jato ou falando contra a Operação Lava Jato. Eu acredito que ela é importante no processo de fortalecimento das instituições, da apuração que nós temos que fazer exatamente de desvios de recursos e de corrupção e do fortalecimento da democracia. Mas, em nome disso, nós não podemos deixar que a ilegalidade possa prevalecer. Porque se for usada a ilegalidade ou até atos criminosos para combater outros crimes, nós vamos estar levando a uma situação não de mudança, mas apenas de troca de atores. E isso nós não podemos admitir. Portanto, os grampos que o juiz Sérgio Moro fez e que antes da presidenta falar com o presidente Lula, ele já tinha suspendido a ordem, mas mesmo assim vazou depois para a Rede Globo, sem remeter ao STF, dizendo que não tinha reparado que o grampo tinha atingido a presidenta e depois dizendo que não havia problema nenhum, é altamente ilegal, compromete o processo penal, compromete o nosso Estado de Direito. É isso que nós estamos falando. Porque se hoje o grampo ilegal é utilizado contra a presidenta Dilma e contra o presidente Lula, e todo mundo acha, ou grande parte acha isso bom, porque quer que eles sejam penalizados, o que vai se falar amanhã, quando isso se for contrário a qualquer pessoa do povo, a qualquer um da sua família? E aí eu queria aqui ler um trecho de um post do professor Renato Janine Ribeiro, que, aliás, é fantástico. Eu acho que expressa muito essa situação que nós vivemos e o porquê que nós estamos fazendo tanta força de deixar isso explicitado aqui nesse Congresso Nacional e nos nossos posicionamentos. Diz o professor Renato Janine Ribeiro: esqueçam por um momento que foram Dilma e Lula os grampeados ilegalmente. Pensem que agora não há mais limite algum ao grampo ilegal e a seu uso igualmente ilegal. A qualquer momento, um policial e um juiz podem mandar gravar você. Você, empresário, você, psicólogo, o que seja. Conheço psicólogos que atendem pelo telefone. Podem ser grampeados, e com boas razões, porque, afinal, há clientes que superfaturam ou corrompem, e que contam com isso e contam isso ao terapeuta. Há sacerdotes que ouvem confissões. Confissão não é de coisa errada? Claro que é. Ótima razão para gravar e apurar. Empresários podem sonegar. Ótima justificativa para grampeá-los todos, não? Mesmo que não soneguem. Isso já começou quando o sigilo acusado advogado foi rompido. Claro, o acusado é bandido, não é? E nessas gravações, caro amigo, cara amiga, podem descobrir coisas que nem desonestas são, mas que vão te causar um mal danado. Podem descobrir, empresário, que você pretende lançar um novo produto na praça e podem divulgar este segredo para seu concorrente. Podem descobrir que o analisando teve um filho antes de casar, que pretende reconhecê-lo, mas que está difícil fazer isso porque vai dar problemas com o cônjuge. Todo mundo tem uma vida íntima. Esta vida íntima pode ser gravada, pode ser divulgada pela internet ou vendida a uma pessoa que não gosta de você. É por isso que as liberdades burguesas, e diz ele, faço questão de usar o nome meio pejorativo que a esquerda lhes deu, mas que tem uma certa razão, porque são liberdades do indivíduo contra a interferência do Estado, e elas são tão importantes. Hoje, muitos estão felizes porque acham que pegaram Lula e Dilma. Na verdade, pegaram você. Você não tem mais proteção contra os agentes da lei. Eles farão com você o que quiserem. Poderão chantagear você. E não venha com o quem não deve, não teme. A vida íntima não é feita de ilegalidades. Ela é feita de segredos, sim, que ninguém tem o direito de invadir. Portanto, o que nós estamos tratando aqui são de direitos e garantias elementares, dos direitos individuais que tanto nós lutamos para ver consagrados na Carta Magna brasileira. Tanto lutamos. Nós não estamos aqui falando de pegar o presidente Lula ou pegar a presidenta Dilma e usar a gravação para efetivamente fazer justiçamento nesse país. Nós estamos falando do desrespeito a um direito elementar do cidadão. Porque se fazem isso com a presidenta da República e um ex-presidente da República, podem fazer com qualquer um. Uma vez quebrada a legalidade, uma vez quebrada, uma vez desrespeitada a Constituição, isso pode se tornar praxe. Portanto, é importante dizer que aqui nós não estamos atentando para essa situação porque somos contrários à Operação Lava Jato. Que venha a Lava Jato, Aliás, foi o governo do presidente Lula e da presidente Dilma que deram condições para esse país investigar, que deram autonomia operacional à Polícia Federal, que deram autonomia efetiva ao Ministério Público, nomeando o procurador indicado pela base, que fizeram a lei de acesso à informação, o portal da transparência, a lei do crime de colarinho branco, a lei contra as organizações criminosas, que viu na delação premiada um instrumento importante de apuração. Sem isso, nenhum agente estaria hoje atuando. Então, não há medo. Pagamos aquilo que temos que pagar. Aliás, em outras ações, quem foi preso, foram presos membros do PT. Não é isso que nos apavora ou atormenta. Agora, nos apavora e nos atormenta a legalidade, o Estado Democrático de Direito, as garantias constitucionais serem violadas. Assim como nós também ficamos atormentados quando o Judiciário toma posicionamento político partidário. Respeito muito a Suprema Corte do nosso país, o Supremo Tribunal Federal. Temos lá indicações de vários ministros, feitos por vários presidentes da República. Aliás, sempre questionaram o presidente Lula e a presidenta Dilma por suas indicações. Eu me lembro que a indicação do professor Fachin nessa casa, Fachin é conterrâneo, meu, paranaense, foi altamente questionada, porque diziam que o professor Fachin era de esquerda, que o professor Fachin era uma pessoa tendenciosa que ia proteger a presidenta Dilma. Eu gostaria de saber agora da oposição ou daqueles que atacavam o professor Fachin o que falam sobre os seus posicionamentos, que são muito mais firmes e duros em relação ao governo, ao PT, do que outros. Marco Aurélio, por exemplo, o ministro Marco Aurélio, não foi indicado pela presidenta Dilma nem pelo presidente Lula. Aliás, foi indicado, se eu não me engano, pelo presidente Collor, foi indicado por outro presidente, que não presidente Lula e não presidenta Dilma. E ele disse o seguinte: Moro simplesmente deixou de lado a lei. Isso está escancarado. Ele é ministro do STF. Ele até fez uma brincadeira, acho que vão dizer que eu vou me filiar ao PT por ter esse posicionamento. Mas eu tenho, porque esse posicionamento é de defesa da Constituição. E eu sou ministro do Supremo Tribunal Federal, que é a corte que defende a Constituição. Supremo não tem que fazer política, por isso que o cargo é vitalício, por isso que essa casa aqui sabatina, discute os nomes e remete a presidenta da República para ela nomear, aprova os nomes e ela nomeia. Então, portanto, a Suprema Corte brasileira, ela é uma Suprema Corte muito fiscalizada por essa casa, mas, sobretudo, tem independência funcional, de poder, operacional, e não precisa temer, porque ela não é eleita pelo voto. Os cargos de juízes da Suprema Corte são vitalícios. Por isso que eu fico muito impressionada de que o ministro Gilmar Mendes tenha exacerbado da sua posição e tenha dado uma liminar, não deixando o presidente Lula assumir o Ministério da Casa Civil da presidenta Dilma. E deu uma liminar desrespeitando o seu colega Teori Zavascki, que por competência é quem tem que se manifestar nas questões relativas ao caso da Lava Jato. Agora, fico mais ainda impressionada porque o ministro Gilmar Mendes almoçou um dia antes com lideranças do PSDB, inclusive com o senador José Serra, que hoje traz, numa matéria publicada pelo jornal Estado de São Paulo, afirmações muito interessantes da articulação entre setores da oposição do PSDB com o PMDB para montar um novo gabinete do vice-presidente Michel Temer, que assumirá a vaga da presidenta Dilma. Aí eu me pergunto, por que esse comportamento de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Marco Aurélio, Teori Zavascki, tem outro comportamento. E por que também o medo que o presidente Lula esteja num ministério, como é a Casa Civil da Presidência da República? É bom deixar claro que o presidente Lula não está sendo afastado de nenhuma investigação. Nenhuma investigação, como estão tentando plantar que ele iria para ministro para correr da justiça. Que é isso? Ministro de Estado é investigado pelo Supremo Tribunal Federal, que esta casa sabatina, que esta casa aprova para a presidenta Dilma indicar. Então, que tipo de senadores que nós somos, que sabatinamos, indicamos ministros e depois desconfiamos da Suprema Corte? Achamos que ela não é capacitada o suficiente para investigar um presidente, para processá-lo? E achamos que tem que ser um juiz singular de primeiro grau, mais eficiente para isso?
Vossa Excelência, me concede uma parte, quando possível?
Sim, senhor, concedo sim. Que tipo de casa nós somos, de senadores que nós somos, para ter uma postura dessa? Presidente Lula, mesmo indicado ministro, continuaria, assim a se submeter à investigação coordenada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu penso que nós estamos a fazer no Brasil uma inversão de direitos, de valores muito preocupantes para a nossa democracia. Eu concedo uma parte ao senador Cássio.
Senadora Gleice, à guisa do bom debate, como temos feito de forma permanente, constante nesse plenário, eu creio que o pronunciamento de Vossa Excelência merece alguns contrapontos, em nome desse contraditório tão salutar para qualquer democracia. Em primeiro lugar, é importante sempre lembrar que o Poder Judiciário é organizado em instâncias exatamente para que se permita recursos a determinadas decisões. Essas decisões possam, em outro grau de análise, serem examinadas e, consequentemente, quando necessário, corrigidas. Portanto, não há de se falar em ilegalidades ou abusos praticados pelo doutor juiz Sérgio Moro, principalmente, em primeiro lugar, porque nós não estamos falando de grampo. Grampo é a linguagem pejorativa utilizada para escutas ilegais. Aí sim, você está dentro de um grampo. No caso que envolve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a própria presidente Dilma Rousseff, que teve com o ex-presidente, este sim, investigado e sob escuta judicial e não grampo, o que se chama de encontro fortuito, o que ocorre todo dia praticamente nas investigações em curso pelas instâncias do Ministério Público, seja estadual, seja federal, pelas polícias civil, pela Polícia Federal. Então, em primeiro lugar, deixar bem claro que não se pode confundir uma escuta legal, autorizada por uma autoridade judicial, com grampo, que é uma escuta clandestina. Segundo, se qualquer uma das partes, dos investigados, dos réus, tem um inconformismo com qualquer que seja a decisão, a nossa estrutura de poder judiciário permite recursos. E não custa lembrar que até aqui, não mais do que 3% das decisões tomadas pelo juiz Sérgio Moro foram reformadas pelas instâncias superiores. Ou seja, praticamente 100% das decisões do juiz Sérgio Moro estão sendo mantidas pelas instâncias superiores do poder judiciário. Chegando à questão do Supremo Tribunal Federal, é claro, e Vossa Excelência tem usado esse argumento, às vezes, de forma não muito clara, não, o ministro fulano Beltrano não foi indicado por presidente A, B ou C. É claro que qualquer ministro ou ministra que ali chegue, em qualquer tribunal superior, não apenas no Supremo, chega com autonomia, com independência, com capacidade de construir o seu próprio convencimento e juízo e, assim, decidir com liberdade e autonomia. O problema é que, para o PT, infelizmente, decisão judicial só serve quando lhe é favorável. Hoje, atacam a decisão autônoma e independente do ministro Gilmar Mendes, mas quando o ministro Gilmar Mendes absolveu o ex-ministro Antônio Palocci no célebre e conhecido caso da quebra do sigilo bancário do caseiro, e foi o ministro Gilmar Mendes que absolveu Antônio Palocci, o PT não atacou o Gilmar Mendes. Então, é preciso, ao invés de ficar atacando o juiz Sérgio Moro, como o PT e o governo vêm fazendo, ao invés de ficar tentando manipular as apurações como ameaça o ministro, o novel ministro da Justiça, que disse em entrevista recente que se sentiu um cheiro, veja só a gravidade, se sentiu um cheiro de manipulação ou de desvio da Polícia Federal, promoverá a mudança no comando da Polícia Federal. O curioso é que o olfato do novo ministro serve para sentir cheiro na Polícia Federal, mas não serviu para sentir o odor que permeia o governo federal como um todo. Nós estaremos aqui. Nós, que eu digo, não são apenas os partidos de oposição, mas é o povo brasileiro, para defender a Constituição, para continuar defendendo o império da lei. Sobre a campanha da presidente Dilma, eu encerro a parte. Ações estão tramitando na Justiça Eleitoral com acusações gravíssimas de utilização de dinheiro de Caixa 2 na campanha da presidente, e vamos deixar as instituições funcionarem. O ideal, e estamos cada vez mais distantes dessa situação ideal, é que os assuntos de polícia ficassem com a polícia e os assuntos da política ficassem com a política. Mas, infelizmente, o governo da presidente Dilma, ao invés de se defender das graves acusações que sofre, usa o ataque como defesa. Ataca o juiz Sérgio Moro, ataca a Polícia Federal, ataca o Ministério Público Federal, ataca instrumentos importantes de investigação, como é o caso da escuta telefônica e da própria delação premiada, e ataca decisões que lhe são contrárias, oriundas da própria Suprema Corte do Brasil. O processo de impeachment está instaurado na Câmara Federal, ele terá curso nos próximos dias. Será bom para o país que esse processo tenha desfecho, seja para condenar ou para absolver a presidente Dilma, e nós possamos, ao invés de atacar pessoas e autoridades e até mesmo instituições, responder às acusações que são feitas. Porque na República, senadora Gleice, não cabem segredos. A regra é a publicidade dos atos. A decisão do juiz Sérgio Moro de dar publicidade as gravações telefônicas, as interceptações, todas elas legais, não são grampos, estão protegidas e lastreadas pela nossa Constituição, que determina a publicidade dos atos. Portanto, não há o que se estranhar quando, numa república, se tem a transparência plena das atitudes, principalmente quando se trata de autoridades. E estaremos, então, aqui sempre, em nome do povo brasileiro, defendendo a nossa Constituição, defendendo o trabalho da Lava Jato, presidido pelo juiz Sérgio Moro, da Polícia Federal, do Ministério Público, e esperando que o governo da presidente Dilma, ao invés de se defender atacando as instituições e as pessoas, possa apresentar respostas às denúncias graves que lhe são imputadas, que até agora não tivemos essas respostas.